Muito bom estarmos aqui terça-feira novamente na presença. Dia chuvoso aqui no sul, muita chuva, desmoronamento, mas nós vivemos da água e do rio de Deus, amém? Quantos bebem o rio de Deus? Não deixe de beber da água do rio de Deus. A palavra de Deus fala em Apocalipse 22 que há um rio que sai do trono do altar, debaixo do altar, do limiar do altar do trono de Deus. Este rio é um rio que traz a água, que traz cura, ela é purificadora, ela é restauradora. Então, embaixo de cada altar que se levanta para o Senhor, seja na sua casa, seja em qualquer igreja, existe um rio. E este rio, ele deve ser puro, ele deve ser puro, ele deve ser santo, ele deve ser algo que vem da essência do Pai que é santo. Amém? Por isso, beba da água, né? Tenha o hábito de ir ali no seu altar beber da água, porque é uma água purificadora. Isso não é loucura, não. Isso não é história da carochinha. Isso é aquilo que Deus tem nos revelado como igreja. São um dos fundamentos proféticos que Deus tem nos dado. Beba desta água. Faça uso desta água. Esta água, ela é viva. E eu ainda digo mais, essa água que sai desse altar, corre aqui pela rua, desce aqui pela praça aqui, Pereira Oliveira, aliás, para essa praça do Bombeiro, desce pela Rio Branco, vai até a nossa ponte de oração e vai para as nações, a partir de Jerusalém. Isso não é doideira, isso é fundamentos proféticos que Deus tem nos revelado, pelos anos que temos passado com Ele, porque o rio de Deus continua fluindo. Então, faça disso a porção da água purificador. Hoje, pastor Tiago, pastor Emê estavam lá na beira do mar da Galileia e Deus deu uma palavra tremenda para eles e falava sobre este rio e sobre aquele mar. Então eu digo para vocês, filhinhos, bebam desta água, não sejam negligentes. Está doente? Beba da água, ela te restaura. Você está com algum ferimento? Passe essa água no ferimento, assim como o óleo. A água é sobrenatural. Ela não é visível, mas bem-aventurado que não vê e crê, amém? Yeah. Aleluia, vamos dar uma salva de palmas ao Rei que é santo, aleluia. Muito bem, amados, vamos abrir a palavra em Êxodo 32, nós vamos trazer a palavra hoje que chama-se a canção do eu. Talvez você possa estar pensando, o que é isso, pastor? Que doideira é essa? Quantos já ouviram falar aí no bailão do eu? A pastora Lu fala muito sobre isso, né? Baião do eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Né, Ruth? Primeiro eu e depois também sou eu. Amém? Tudo por eu. Eu. Ah, esse eu. Mas nós não vivemos o eu, amém? Nós vivemos ele. Aleluia. Muito bem, queridos. Vamos ler a palavra então. Êxodo capítulo 33, versículo 17 e 18 diz assim: quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Moisés então respondeu para Josué: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Ouço o som de canções. Pai, peço bênção, peço graça, peço revelação, profundidade e raiz no coração dos filhos, para que entendam a palavra que tu tens esta noite. Não sou eu, és tu através de mim, e a palavra é para todos. Queremos ser alimentados, Pai, com a tua palavra. Amém. Muito bem, filhinhos, todo o capítulo 32 de Êxodo fala sobre o momento em que Deus chama Moisés para subir o Monte Horebe, subir o Monte Sinai, e lá em cima, enquanto ele estava lá, na presença e na face do Deus vivo, ele estava recebendo umas tábuas de pedra que o próprio Deus estava escrevendo. Estava sendo trabalhada e escrita pelo próprio dedo de Deus. Algo extremamente magnífico e maravilhoso. E ali naquele momento, eram 40 dias, Moisés em cima do monte, Deus falou com ele: ô Moisés, eu me arrependo de ter trazido esse povo até aqui. Por que, Senhor, esse povo se corrompeu? Mas como, Senhor? Eu vou matar eles todos. Não faça isso, Senhor. O que os egípcios vão dizer que tu trouxesse esse povo para o deserto para matar? Que Deus é esse? O amigo falando com o amigo. Um amigo, um filho falando com o pai. Isso é um diálogo normal, né? Que é isso, pai? O que eles vão dizer? Aí o pai refletiu e pensou: é, tens razão. Eu não vou matar. E Moisés foi muito, muito enfático com Deus ali, né? Moisés falou assim com ele, ó. É, como é que ele fala aqui? Bem, eu não vou me ater aqui, mas a palavra diz no versículo 14 que então se arrependeu o Senhor do mal que dissera a Moisés e havia de fazer ao povo. Mas na descida, quando Moisés descia com aquelas tábuas preciosas, imagina como ele não carregava aquelas tábuas, né? Se você compra às vezes uma televisão aí na loja, você já traz ela com cuidado, né? Toda empacotadinha. Fala em televisão, né, pastor? Você tem que comprar uma nova porque o amigo do alheio levou a nossa. Mas sabe por que ele levou? Porque nós estamos precisando de um novo, uma nova. É verdade. É. Outro dia alguém comprou um papentulho, caiu com R$200, não foi isso? Papentulho, passaram a perna, o Pix era fraude. Aí o sacerdote falou: pai, restitui. Aí Deus restituiu uma vez e meia. Do nada, né? É. Porque assim é o nosso Deus. O amigo do alheio leva uma, nós ganhamos duas, amém? Porque isso tudo faz parte. Nós abençoamos o ladrão, nós perdoamos o ladrão e nós o abençoamos com arrependimento. Amém, queridos? Porque essa é a nossa herança, essa é a nossa característica, essa é a nossa natureza. Mas veja bem, então ele estava descendo com aquelas duas tábuas com grande cuidado. Aí o Josué, que era o secretário dele, disse: ô Moisés, tem um barulho lá embaixo, um barulho de guerra. Moisés disse: não, Josué, isso aí não é barulho de guerra. E eu penso, então José falou: mas o que que é? E ele disse: Josué, isso aí também não é canto de vitória. Este povo não está celebrando o Deus vivo. Mas Moisés, eu ouço barulho, parece que eles estão lutando. Aí ele diz assim: também não é canto de alegria e nem festa de gratidão, e também não é canto de derrota. Isso aí que eu estou ouvindo, Josué, é som de canção. Canção. Canção do quê? Venha comigo. E a palavra diz que quando eles chegaram ali, naquele local, Moisés se deparou com algo extremamente deplorável. O que ele viu? Ele viu um ídolo de ouro, um bezerro, o povo em volta dele, comendo, bebendo, se alegrando e dançando, e levando oferta de sacrifício a um bezerro. Uau! Aí você pode perguntar: mas que povo, hein? Hein, ô Júnior? Que povo de dura serviço, né? Como eles esqueceram tão rapidamente o que Deus tinha feito para eles? Os egípcios, eles eram especialistas em fazer dos animais deuses. E eles nasceram lá no Egito. Então a mente dele, a mente do povo de Israel, embora tenha sido criado, educado e ensinado a adorar o único e verdadeiro Deus, tudo por através de palavra, não havia nada escrito, poucos eram, a maioria era analfabeta de pai e mãe. Então tudo que ele sabia a respeito de Deus era porque passava de pai para filho.
Mas os olhos, presta atenção, os olhos deles estavam acostumados a ver aquilo que é natural. Eles viam os deuses do Egito. E quando Moisés subiu a montanha, passou muitos dias. E ali no primeiro versículo do capítulo 32, o próprio povo diz assim: mas vendo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se Arão e lhe disse: levanta e faz-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele.
Ele estava lá 40 dias na presença. Ora, você, quando estiver lá no Egito, quando você chega lá no Egito, você vê que lá em cima tinha, se estava 40 dias, a sarça estava queimando, tinha luz lá em cima. E de dia, não sei, talvez tivesse uma coluna lá. Mas visivelmente existia algo. Ou talvez não existisse nada e eles não viram nada. E que para eles, Moisés tinha desaparecido. Primeiro ponto, impaciência. Este Moisés, quando eu falo este Moisés, este pastor, este isso e aquilo, eu estou dizendo o quê? Um qualquer. Um zero à esquerda. Este Moisés. Este homem que foi escolhido por Deus, que diante de Deus recebeu face a face a porção e a palavra que Deus tinha, chamados 10 mandamentos, que eram fundamentos para que aquele povo pudesse ter uma diretiva a respeito de como andar e saber como caminhar daqui para frente num Deus que eles apenas ouviram falar, porque nunca tive uma visão, exceto Moisés, que ouviu face a face. Eu digo para vocês, rapidamente se esqueceu e trocou o Deus que fez os milagres por aquilo que eles queriam. Irmãos, presta atenção, quero que Deus fale com você nesta noite, filhinho. Quando você se impacienta a respeito de qualquer coisa que você queira que aconteça no momento que o seu coração ansioso deseja, você acaba construindo algo para satisfazer o seu eu. E aqui está o grande problema deste povo. Tudo o que eles construíram, construíram para si, para a sua satisfação, para a sua vontade, para a satisfação do seu eu sirvo a Deus dessa maneira, eu sirvo a Deus do meu modo, eu oro a Deus do meu modo, eu faço do jeito que eu quero, eu sou eu e ninguém manda em mim. Quantos já falaram nisso? Eu quero fazer uma pergunta para você muito simples. A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, você pertenceu a quem? Você pertence a quem? A você ou a Ele? Isso está claro para todo mundo. Mas se o pastor quiser orientar, exortar, corrigir você, você cai fora. Eu não estou falando nada aqui. Porque esse povo cria no Deus de Moisés, mas rejeitou o Moisés que Deus tinha escolhido. Deus escolhe quem Ele deseja. Escolhi Jacó e rejeitei Esaú. Presta atenção, filhinhos, o que eu quero colocar para vocês hoje. Não estou aqui trazendo exortação ou advogando em causa própria, absolutamente. Mas existe uma coisa muito importante. O nosso eu, ele é muito sutil. Ele gosta de fazer as coisas para sua própria satisfação. E quando nós deixamos e abandonamos o Senhor para fazer as coisas a nosso modo, do nosso jeito, para satisfazer o nosso coração, nós adoramos e passamos a adorar a criatura ao invés do Criador. Nós somos criação de Deus, nós somos criaturas e nos tornamos filhos de Deus e não nos pertencemos mais a nós mesmos. Então hoje eu queria deixar isso com você guardado para que você observe, filhinhos, não é do seu modo, não é como você pensa, não é como você acha que deve ser. A grande maioria das pessoas que não tem Jesus acha que o inferno, que o diabo não existe, que o inferno é aqui na terra, a que se faz é que se paga. Por
que pensam que é assim. Deus não trabalha em cima do que é certo e do que é errado. Deus trabalha naquilo que Ele é. Por isso Ele se irou. O Senhor se irou com aquele povo e disse: eu vou matar todos. Moisés, se você ler todo esse texto, você vai ver que Moisés intercedeu em favor do povo, porque era necio. E sabe quem é esse povo do deserto? Eu e você, porque nós somos iguais. Quer ver como nós somos iguais? Porque nesse momento nós estamos com o celular na mão. Por que nós estamos com o celular na mão? Porque nesse momento nós estamos fazendo outras coisas ou pensando em outras coisas, ao invés de estar ouvindo aqui. Porque aquilo que nós gostamos de fazer nos atrai e nós nos apaixonamos. E é muito fácil nós perdermos a presença. É muito fácil nós sermos atraídos por aquilo, ou melhor, dispersos por aquilo que nós não conseguimos ver. Como diz o velho ditado, aquilo que o nosso coração, aquilo que os olhos não veem, o nosso coração não sente, não é verdade? Então existia uma forte atração do povo de Israel pelo que eles tinham vivido no Egito e foram prontos para fazer um ídolo. E sabe o que eles fizeram? Eles tiraram toda a riqueza que eles tinham de ouro e fizeram um bezerro. Sabe o que Moisés mandou fazer? Derrete isso aí tudo, esmiuça isso aí tudo, mistura isso com água, bebam. E fez eles beber. E depois ainda separou: quem está comigo? Aí veio uma turma para o lado de cá. E os que não estão comigo? Foi uma turma para o lado de lá. O que ele mandou fazer? Mata tudo. Uau! Dura essa palavra. Cara, Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus que não mistura e não divide a sua glória. Preste atenção, igreja. Onde está a glória? Onde está a glória? Por isso o Senhor diz: avalie o homem a si mesmo. Avalie a si mesmo e verifica se você não está adorando a si mesmo, não está efetuando uma canção de adoração que está girando em torno de si. Aprenda a ser ovelha. Ovelha é aquele animalzinho que precisa de direção e condução. Por isso Jesus se tornou o supremo pastor. Por isso o Senhor tomou de Davi, que era um simples pastor de ovelhas, se tornou o maior rei de Israel. Por isso a essência e a estirpe da raiz de Davi saiu dele, que foi Yeshua. Preste atenção. Mas antes dele ser, ele se tornou ovelha. Por isso é importante, filhinhos, o filho Jesus Cristo, Yeshua, ele não fazia absolutamente nada sem antes consultar o Pai. Ele era muito dependente, ele era muito apaixonado, e nada do que Jesus falou enquanto aqui esteve na terra, e nada do que ele fez para satisfação do seu próprio coração, mas tudo com um único objetivo: agradar ao Pai. Quantos estão a fim de agradar ao Pai? Ei, lembra de Marta? Lembra de Maria? Marta tinha por objetivo limpar toda a casa, organizar a casa. Era uma baita dona de casa. Se preocupava com o lado físico do Senhor. Vou fazer a comida para ele, vou arrumar a cama para ele, arrumar a casa para ele, vou fazer tudo para ele. Mas Maria ficou aos pés para receber aquilo que era eterno. Ei, não quer dizer que você vai ficar relaxada, vai deixar a casa. Não, não, não. Ambas são importantes. Mas existe um tempo que você deve estar com Ele. E quando você estiver arrumando a casa, faça adorando a Ele. Lavando a louça para Ele. A roupa para Ele. Fazendo a comida para Ele. Tomando banho para Ele. Vocês estão entendendo? Escovando os dentes para Ele. Minha vida, sua vida, é para a glória dEle. Cara, isso é magnífico. Bem, nós conhecemos toda a história, mas eu imagino como estava o coração de Moisés. Sabe por que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que existiu sobre a face da terra? Não existiu ninguém que tivesse a mansidão de Moisés. Porque se fosse eu descendo a montanha, depois de estar na presença de Deus e ver o povo se corrompendo, se prostituindo,
e dizer: Senhor, tu tens razão, pode matar tudo. Essa é a minha natureza. Mas não foi assim com Moisés. Moisés fez o que precisava ser feito e subiu novamente para receber de Deus. Pense nisso, filho. Se a sua vida não há bezerros de ouro, se na sua vida não tem coisas que você está dividindo a glória, Deus não suporta ter a sua glória dividida. Ordena a sua casa, alinha o prumo da sua vida, coloca sempre Ele em primeiro lugar, entrega a sua coroa e o seu cetro para Ele. A vida não pertence a você, jovem, a sua vida não pertence a você, é dEle. Seja santo. Cuidado com o que você olha no celular. Cuidado com quem você se relaciona fora do casamento. Jovem, eu sei que você é impulsivo, mas Deus diz: a juventude, a força da vida está sobre você. Seja santo como Ele é santo. Você que já é maduro, perceba se não existem coisas que satisfazem o teu ego. Estar acomodado na sua vidinha, de forma que aquilo que o pai tem pedido você não faz, porque não, hoje está chovendo, hoje eu não vou ministrar, não vou cultuar ao Senhor, não, hoje eu estou cansado. Ei, queridos, um dia na presença do Senhor vale mais do que mil dias longe da sua presença. Pastor, o que tu está querendo dizer com isso? Deus te deu altares pelas nações. Hoje eu ainda estava falando com um irmão, eu disse: olha, aqui na minha casa tem 3 altares. Tem altar na igreja, mas eu todo dia eu passo na torre de oração, porque eu sei que Deus ama de ser encontrado nos locais onde Ele se separou para que nós pudéssemos estar. Por isso, igreja, nação dos montes, você tem torres de oração em Brasília, você tem torre de oração lá no Rio de Janeiro, aqui em Florianópolis, em Camboriú, Timbó, Jaraguá do Sul, Blumenau, você tem torre de oração em Nova York, em Londres, em Verona, você tem em Portugal, você tem em Gibraltar, você tem em Israel, tudo está disponível. E aquele que levantou, aquele que te deu, também te provê de tudo que é necessário para você chegar lá. Tudo que você precisa é exercer o quê? Aí você insiste em olhar para si mesmo. E quando você olha para o eu, não tenho dinheiro. Eu não posso. Eu não consigo. Eu e mais eu. E sabe o que o eu vai te fazer? Morrer no deserto. Quantos querem morrer no deserto? Aí levante a mão. Ei, presta atenção. Você não vive, você não é uma igreja que vive o natural. Essa fase já passou quando você era bebê em Cristo. Você é uma igreja, você é um corpo que vive o sobrenatural, e há momentos na vida que você exerce o natural, amém? Porque nós temos vivido o melhor de Deus. Faço uma pergunta para vocês: vocês são capazes de parar? Vocês são capazes de parar tudo que vocês viveram até aqui? Vão parar de continuar nele? Certamente que não. Quem nos parará? Existe no seu dicionário impossível? Existe no seu dicionário eu não posso, eu não consigo? O não consigo é o quê? Uma gaiola, o Senhor falou. Mas eu tudo posso naquele? Uou. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Então essa é a realidade que hoje nós vivemos como igreja. Não há impossível. A única pessoa que pode fazer com que a sua vida seja uma impossibilidade é você mesmo. O seu eu. Mas quando eu entendo que tudo eu posso nele, que eu vivo nele, que eu fui liberto nele, que ele me tirou do Egito da minha vida. O Egito não faz parte mais da minha vida, eu tenho uma nova vida, e que o passado ficou para trás. Hoje eu vi uma pessoa, uma pastora, não sei, ministrando a respeito ali no Instagram, e ela falou uma coisa interessante. Estava falando de mulheres, ela falou: olha, teve uma mulher que a palavra fala que ela fez uma coisa que a tornou e fez com que ela se tornasse um monumento, que foi a mulher de Ló. Ela olhou para aquilo que Deus já tinha queimado, e quando ela olhou para trás naquilo que já estava queimado, aquilo que já tinha virado cinza, ela se tornou uma estátua. Mulheres, homens, jovens, não olhem para trás, o seu passado já foi queimado. Deus tem uma nova vida. Nesta manhã, a graça dele se renovou. Não desperdice a graça que ele tem te dado diariamente. A graça que está sobre a minha vida está em 25.700 e poucos dias. Deus nunca falhou, desde o dia que eu nasci, e nunca falhará com você. Agora, o que você tem feito com ela? É para ele, tá? Não é para mim. Eu estou falando para você, por quê? Porque nós temos desperdiçado aquilo que Ele tem nos dado, e ainda reclamamos e murmuramos, porque não é do meu jeito, não é de como eu gostaria que fosse. Mas nós já saímos do vale da decisão, agora nós estamos no vale de Baca, e neste vale de Baca, no patamar chamado Kairos e Cronos, o Senhor tem dito: toda a decisão que você toma terá resultados. Se for de obediência, a bênção de Yeshua. Se for de desobediência, consequências. Cada um sabe de si. Por isso avalie cada um a si mesmo, desde o maior até o menor. Então, o que nós temos vivido hoje como igreja, nação dos montes, não é a história da carochinha. É uma realidade que começou há 24 anos atrás, e que só vai terminar quando Yeshua voltar, e que ele volte logo. Então, queridos, eu queria deixar essa palavra hoje com você, filho. Por favor, avalie-se, pare um pouco. Amanhã de manhã você vai abrir os olhos, e antes de você abrir os olhos, a graça já foi renovada. Deus te deu uma porção de graça. Aí o que você faz com isso? Ei, abraça ela. É aquela capacidade sobrenatural para você ter vida abundante pela quinta-feira que está vindo pela frente, amém? O dia já virou, o mês já virou, os dias estão acelerados. Não desperdice seu tempo. Não levante um bezerro de ouro e faça uma canção para você mesmo. Não faça o seu baião do eu, né, pastor Elis? Mas viva a intensidade daquele que te chama. Tenha discernimento. Louve, adore, faça canções para o Rei da Glória. Ele é o merecedor, Ele é o agraciador, Ele é o Deus que faz tudo e fez em nosso favor. Que Ele receba a glória, que Ele receba o louvor, que Ele receba a nossa sincera adoração pelo que é. Pai, muito obrigado por que temos vivido. Muito obrigado pela graça da tua presença que tem se renovado a cada dia, porque a cada culto tu tem estado aqui conosco, e a cada culto, Senhor, o azeite, o óleo, a unção sai deste lugar, vai para lugares que nós nem sabemos. Eu não sei quantos estão aí atrás da telinha, mas eu sei de uma coisa: você está recebendo a mesma porção, a mesma unção e a mesma bênção que um dia começou lá em Horeb, lá no Sinai, e que hoje tem vindo sobre a nossa vida e se estende até você aí onde você está. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu hoje entendo que muito da minha vida tem sido gerado em torno do meu eu. Senhor, assim como tu perdoaste todo o meu passado, nesta noite mais uma vez eu me coloco em tua presença e te digo: ó Rei, me perdoa, porque muita motivação ainda gira em torno de mim e do meu eu. Entendo, Senhor, que eu não pertenço a mim mesmo. Me tornei filho e que a minha vida foi resgatada e comprada por Ti. Estou aqui, Senhor. Aonde, quando e como eu irei contigo, Senhor. Eu não te deixarei, não te abandonarei. E peço ao teu amigo, o Espírito Santo, o ajudador e consolador, que a cada dia me conduza na vereda da vida. Eu ouvirei a sua voz e direi a ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Amém.